Revista CBN, com Olga Bongiovanni.
Já são 11 horas e 10 minutos do nosso sábado, hoje dia 4 de junho, já viramos o mês e pronto, estamos aqui em mês novo. Bom dia, professor. Márcio Araújo aqui comigo.
Bom dia, Olga, bom dia, ouvintes da CBN, é mais uma vez um prazer imenso estar aqui com vocês.
Prazer é nosso, sempre aprendendo muito com você. Acabou o mês, mas o dinheiro acabou antes que o mês. Nós continuamos assim nessa?
Tem muito brasileiro que continua nessa situação, né?
Quanto será?
Acaba o dinheiro e sobra dia no mês,
isso,
né?
Isso.
É, e, Olga, saiu agora, como a gente estava falando agora no intervalo, uma pesquisa do PEIC, que é um órgão que o nome dele diz Pesquisa do Endividamento e Inadimplência do Consumidor. Esse PEIC é ligado à CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio. 77,7% dos brasileiros possui dívidas.
Nossa, é muito alto esse índice, 77%.
Dos brasileiros possui dívidas. E mês passado tinha saído uma que estava dizendo o seguinte: cada 10, 6 possuíam dívidas. Então, cada mês que está passando, esses números estão piorando. O número de brasileiros que vem contraindo dívidas vem aumentando a cada dia.
Agora, eu preciso te fazer a seguinte pergunta. Esse dívida, por exemplo, a Cris vai comprar um apartamento e vai fazer uma dívida, porque ela vai fazer um financiamento. Isso é um tipo de dívida.
Exato.
O outro pegou dinheiro emprestado no banco, esse é outro tipo. Enfim, onde se encaixam esses 77%? Que tipo de dívida?
Então, esses números aqui são brasileiros que se consideram
endividados.
Que as dívidas têm tanta, que as dívidas já estão saindo do controle. Que ele está à beira de se tornar um inadimplente. Então, essa que é quando assim, porque dívidas todos nós temos. Quando a gente fala de dívida, por exemplo, nós temos dívidas que não tem para onde correr. Por exemplo, luz, água. Você, todo mês, você tem isso. Então, você já sabe que você tem dívida. Agora, o problema é que desses 77% de brasileiros, são brasileiros que possuem dívidas que se consideram endividados. Porque ter dívida todos temos. Mesmo quem é controlado financeiramente, que tem um superávit muito, muito grande todos os meses, também possui dívidas, porque tem dívidas que são fixas, que não tem para onde correr. A questão X é que esses brasileiros se consideram endividados, que estão à mercê de se tornar inadimplente.
E quando inadimplente, quais são os problemas que eu vou ter?
Olga, e aí entra no nosso tema hoje, porque a gente falou, né, até nas chamadas do nosso bate-papo hoje, é como que a educação financeira pode ajudar uma empresa a faturar mais, a produzir mais, ser mais produtiva. Porque quando nós entendemos que as empresas, CNPJ, nós temos que lembrar disso, CNPJ não tem vida. Quem dá vida ao CNPJ são as pessoas. E a qualidade, o bem-estar dessas pessoas fazem toda a diferença na produção dessa empresa. E quando nós falamos de problemas financeiros, aí entra a questão. O dinheiro impacta, sim, na produtividade dos colaboradores daquela empresa. Por quê? Nós temos algo, quem cuida de pessoas, faz gestão de pessoas, sabe alguns termos que não é tão comum de ouvir, como presenteísmo.
Presenteísmo.
Exato. E o absenteísmo.
Absenteísmo.
Que é muito sério isso dentro das empresas, das organizações. E quando você tem problemas financeiros, isso impacta diretamente no negócio.
O que é presenteísmo?
Então vamos lá. O presenteísmo, Olga, é aquela questão seguinte. O corpo, você está na empresa trabalhando, mas está de corpo presente. Porque a sua alma, ou seja, a sua cabeça, o seu consciente está o quê? Pensando nas dívidas.
Só está o corpo ali.
Só está o corpo. E isso é muito grave para uma empresa, porque isso pode ocasionar acidentes de trabalho.
Sim, é sério.
E isso pode ocasionar, por exemplo, um envio de um documento para a pessoa errada. E isso causar, às vezes, um risco de imagem para a empresa.
Não, é muito sério. Se eu estiver lá mexendo nas minhas panelas, cuidando da minha comida naquele momento, minha cabeça não estiver ali, eu vou deixar sem sal ou colocar sal demais.
Ou queimar.
Ou queimar. Eu vou trazer isso para minhas panelas. É para minha vida cotidiana, dona de casa também. Se tiver problema de grana, afeta realmente a administração da casa, com certeza. Então, quando você fala de empresa, é muito sério, sim. A responsabilidade é muito grande, porque é a saúde mental desse colaborador, né?
Perfeito. E aí entra a outra palavra que a gente citou aqui, o absenteísmo, que é a pessoa começar a faltar ou chegar atrasado no emprego. Ela se abstém do emprego, porque deu problema psicológico nela, ou está com uma síndrome de pânico, ou está com uma depressão, precisa ir para o médico. Ou falta, dá uma crise de pânico que ela não consegue levantar da cama, falta no emprego. Aí entra a questão dos atestados médicos. E isso onera demais uma empresa, porque aquele colaborador não está produzindo, isso impacta na produção. E aí, em outro aspecto, começa a interferir também, por exemplo, no turnover, que é o quê? O que é o turnover? É a rotatividade de funcionários. Porque esse funcionário não começa a produzir, daí você tem que desligar ele, aí contratar outro, o outro também está com problema financeiro. Então, hoje, o problema de dinheiro está muito latente dentro das organizações. E as organizações hoje estão investindo demais em educação financeira para os seus colaboradores.
Olha que interessante, gosto disso. Então, a empresa já detectou onde está o problema, a improdutividade do meu colaborador, a dor de cabeça, a dor não sei aonde, a falta, enfim, tudo mais, está vindo disso. Então vamos lá, gente, vamos resolver como? Educando.
Educando.
Por que a gente não leva educação para as escolas, hein?
Olga, aí a gente vai entrar numa questão social e cultural do brasileiro. Porque quem manda no Brasil, vamos ser sinceros, eles querem uma população educada?
Não.
Eles querem uma população educadamente financeira?
Não.
Por quê? Porque senão, por exemplo, como que eles vão cobrar juros altos?
Eles não querem uma população educada porque uma população educada é livre. Enquanto isso, nós continuamos um rebanho no pasto, nós continuamos com os grilhões, né, da escravatura, porque é isso.
Exato.
Né? Enquanto eu não educar o povo, não levar educação, cultura, conhecimento, eu tenho um povo que eu domino.
Perfeito. Lembra que nós falamos sobre o príncipe de Maquiavel?
Sim.
Na sua casa aquele dia? Então, aquela coisa, o famoso pão com circo. Enquanto a população não tem educação e não tem educação financeira, se eu dou lá pão com circo para ela aceita tudo, né, Olga? Então, Olga, quando a gente fala sobre educação financeira nas empresas, é muito interessante e a gente tem que parabenizar. Então, parabéns para as empresas que não só pagam o salário do seu colaborador, mas sim ensina ele a gastar o salário. Feliz a empresa que faz isso hoje.
Aqui em Cascavel a gente tem muita gente fazendo isso?
Olga, ainda no Brasil, agora que está vindo, porque essa cultura é uma cultura americana de educar os seus colaboradores. Então as grandes corporações, primeiro, eles sabem que impacta, o problema financeiro impacta na produtividade. E se impacta na produtividade, impacta na rentabilidade da empresa. Então os americanos vêm com essa cultura muito grande de educar os seus colaboradores.
Eu não sei quem foi que me falou essa semana, foi você. Ah, não sei quem foi que me falou. Que o americano educa o seu filho, eu já sabia que educava já desde cedo e tal, mas não sabia nesses termos. Ele começa a educar o filho dele com 6, 7, 8 anos já, a poupar, para ele logo ter o seu, logo não, mas daqui uns anos ter o seu primeiro milhão, né? Olha que interessante. Ah, já sei, foi o gerente do banco que me falou isso. Achei interessante. A gente estava falando justamente dessa coisa importante que é a gente fazer uma poupancinha. Parece bobagem, mas eu consegui colocar na cabeça de uma pessoa essa semana. Ela falou assim, não, mas R$100. Eu falei, você tem condição? Você tem? E vou dizer mais, ela trabalha como diarista, tá? Ela é diarista. Então não venha me dizer que você não pode, você que não é diarista aí em casa. Ela falou assim, mas quanto que eu posso pôr na poupança? Aí eu fiz a pergunta. Você pode dispor de quanto do que você ganha? R$100, ela falou. R$100 por mês. Eu falei, então, tu vai colocar R$100 por mês na sua poupança. Ela falou, sério? Eu posso? Porque as pessoas também não têm esse tipo de informação, Márcio. Elas, muitas acreditam que precisam ter, sei lá, 1.000, 2.000 para começar a ter uma poupança. Então, você pode abrir uma poupança a partir de bem menos que R$100,
com 10,
né?
Reais.
Com R$10 dá. Enfim, eu fiquei tão feliz que eu consegui fazê-la entender e ela disse que vai colocar R$100. Então, e repito, a profissão dela é diarista. Quer dizer, quando chegar o final do ano, ela vai ter uns R$500, R$600 lá guardadinho, não vai? E é assim que tudo começa.
Exato. Nesse primeiro 6 meses, 600. aí ano que vem já está com 600 mais, já está com 1.800 mais os juros, então chegando a 2.000 e assim por diante.
E assim que pega gosto, né?
E pega gosto. E aí o que que acontece? E aí ela está construindo o quê? Uma liberdade financeira. Liberdade financeira para quando chegar aos 65 anos, ela não ter a dependência do INSS. Ela construindo agora, né, plantando essa sementinha para colher lá na frente. A gente fala muito, né, que de grão em grão é que a galinha enche o papo.
Pois é, assim.
As pessoas pensam, realmente, Olga, as pessoas pensam que para começar a guardar, poupar, tem que ser muito dinheiro. Não.
Não.
Com pequenos valores, você começa a fazer. E aí você vai ganhando, vem uma renda extra que você tem, vai jogando aquilo lá, isso vai ocasionando aquele efeito fermento que faz esse bolo crescer. E quando você espera, você está com uma grana legal para realizar seus sonhos.
É como qualquer outra coisa na vida. É uma mudança de hábito. E é uma coisa que você tem que praticar. Tem que teimar, é difícil, é. O que que você responde para aquela pessoa que diz assim, eu não consigo poupar, eu tenho que gastar. O que sobra para eu poder ter alguma coisa na vida, eu tenho que fazer dívida.
Olga, aí que tá. Essa questão que é a questão de educação financeira. As pessoas usam, por exemplo, desculpa. É tudo, a gente fala assim, do locus externo. Tudo é culpa do outro. Nunca é culpa dela. É porque o meu salário que não é bom, porque o meu patrão não me paga, a concorrência, as outras empresas pagam melhor, nunca é culpa dela. E aí quando ela fala o seguinte, não, porque nunca sobra, não é, Olga, porque a pessoa não tem objetivo. Porque quando nós temos objetivos na vida, temos sonhos para realizar, a gente se adequa. A gente se adequa o orçamento para a realização daquele sonho. Então não é, e assim, Olga, uma coisa que tem que deixar clara, a questão de riqueza, não é o rico não é o que poupa mais, o que ganha mais. O rico é o que poupa mais. Então entender isso, que não adianta você ganhar 10 mil reais. Não é o salário que vai fazer você criar essa cultura de poupança. É sim você mudar os seus hábitos. Então eu quero deixar claro aqui, que o rico não é o que ganha mais. Rico é o que poupa mais. Trabalho com várias classes, pessoas que têm salários incríveis, acima da média brasileira, que o que ela tem é dívida. O que ela tem é boleto para pagar. E outras pessoas que se adequaram ao padrão de vida que elas julgam ser o correto para ela hoje, abrindo mão de coisas hoje para viver o futuro. Mas tem que abrir mão de muita coisa no presente para ter um futuro digno? Não. É adequar.
Mas eu tenho de abrir mão de algumas coisas,
algumas
sim.
Algumas coisas, sim, mas
quem
não
é consumista?
De tudo.
Quem é consumista, por exemplo? Segura um pouco.
Lógico.
Quantos pares de tênis tu tem?
Exato.
Por que tu precisa mais um?
Perfeito.
Desculpa, eu vejo desse jeito.
Não, perfeito. Mas o que não pode ser é radical ao ponto de ficar também só olhando para o futuro. Tem que ser o equilíbrio.
Sim,
porque é o seguinte, Olga, vamos imaginar o seguinte. Daqui a pouco você deve ter acometido por uma doença. E aí? Você vai falar assim, pô, guardei dinheiro e não aproveitei nada da vida. Por isso que a gente fala, é o equilíbrio que a gente tem que ter. Porque para muitas pessoas, elas não conseguem abrir mão de sacrificar as coisas hoje, porque elas pensam assim, tá, mas eu vou guardar dinheiro pro futuro e o hoje. Então, tá certo também. E tá tudo bem. Então, é o que a gente prega muito. Para você ter um equilíbrio financeiro, é hoje, aproveitar sim as coisas boas do presente hoje, mas, porém, não ser negligente com o seu futuro. Porque hoje, a gente tá vendo já a taxa, a expectativa de vida cada ano que passa aumentando cada vez mais.
Vamos viver mais.
Vamos viver mais.
Vamos viver mais.
Mais saúde, a medicina evoluindo. Pô, você vai ver, vamos colocar acima de 85 anos. E como você quer se aposentar?
Ah, nisso é muito sério o que eu vou falar agora. A pessoa com, sei lá, 75 anos, tá muito doente e precisa, por exemplo, de um cuidador. Não tem dinheiro para pagar o cuidador.
E aí, quem cuida?
Ninguém cuida, quer dizer, tem os filhos, cuido e tal, mas todo mundo trabalha, é um problema sério, quer dizer, foi não ter planejado esse futuro, porque a gente não sabe se vai morrer cedo, tarde, ficar doente, quanto tempo vai demorar pra morrer, sabe, parece uma loucura que a gente tá falando aqui, mas é a realidade.
Olga, eu nas palestras de educação financeira que eu rodo o Brasil fazendo aí, eu falo muito sobre essa questão da aposentadoria, né? E ultimamente teve aquela música do homem da cabeça, da lancha da cabeça branca.
Ah, o velho da cabeça branca.
É, o velho da cabeça branca.
O velho da lancha, né?
É
o velho da lancha.
O velho da lancha.
É o nome da música, hein, Marcelo? É o velho da lancha? É cabeça branca,
Cabeça branca. O cabeça branca.
Acha aí o cabeça branca, vai, quero um pedacinho dela, por favor.
O cabeça branca, o que que é? O cabeça branca é o cara que...
Dá um algo aqui.
O cabeça branca é o que fez a sua reserva de futuro, né? foi se capitalizando ao longo da vida, chegou ao ponto que daí...
E comprou a lancha, que não é barata.
É, comprou a lancha e hoje está curtindo a vida. Por quê? Essa questão da expectativa de vida, a gente tem que pensar muito nisso. Assim, né, Olga, quando você era criança, uma das perguntas que você mais tinha que responder era o quê? O que você vai ser quando...
Crescer.
Hoje a pergunta que nós devemos fazer, e eu faço para quem está nos escutando e assistindo pelas redes sociais, é o que você vai ser quando se aposentar. Essa é a pergunta que nós temos que responder. O que você vai ser quando se aposentar?
Só que tem um detalhe, hoje a aposentadoria também, quem se aposentou lá atrás, está arrependido de ter parado de trabalhar. Porque parar de trabalhar significa também ficar doente. Perfeito. Eu posso me aposentar, eu sou aposentada, por exemplo.
Perfeito.
Eu quando, né, fiz 60 anos, me aposentei. É um dinheiro que eu recolhi, é meu e sou aposentada, ponto. Agora, eu não parei de trabalhar.
É lógico.
Aí eu trabalho mais do que antes. Perfeito. Então, o grande problema também é isso, se aposentar e parar. Porque aí tem gente que morre, né, Márcio?
Olga, tem um negócio. 25% hoje dos aposentados, a gente fala em torno aí de 20 milhões de aposentados do Brasil, desses 20 milhões, 25% são obrigados a trabalhar. Por quê? Só com o salário do INSS, ele não consegue se manter.
Não, não dá para viver, realmente não.
Então
não
eles
dá
se obrigam, viver. Eles se obrigam a trabalhar. Olga, dos aposentados do Brasil hoje, apenas 1% dos aposentados do Brasil são independentes financeiros.
Bah, não é nada, né?
Não é nada.
1%
não é nada. 1% dos brasileiros aposentados que, ao longo da vida, juntou dinheiro, poupou, investiu aqui, investiu ali, que hoje consegue viver desse patrimônio que eles construíram. 1% apenas. Então a gente olha, por exemplo, a grande maioria hoje dos aposentados depende do quê? De caridade e dos familiares para sobreviver.
É terrível.
Isso
de
que,
caridade isso que é e dos familiares. Então a gente precisa começar a programar a velhice, a aposentadoria, já muito cedo, né?
É lógico. Porque é o seguinte, Olga, o quanto antes você começar a guardar dinheiro, menor é o valor que você tem que guardar mensalmente.
Que idade é bom começar com que idade?
Começa.
Começa.
Tá bom. Porque é o seguinte, o seu futuro, por exemplo, igual a gente estava falando da cultura americana, que quando o americano nasce, o pai...
Já faz uma poupancinha.
Já faz.
Quer ver? O velho da cabeça branca deve ter feito isso, né? Começou a fazer a poupança quando nasceu, né?
Cabeça branca é um cidadão de bem, um empresário que precisa relaxar. Fim de semana ele pega as novinhas e patrocina um churrascão em alto mar. A mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental, postando foto na sua rede social. Cheia de pose de patroa, ela é da zona. Quem vê de longe pensa que ela é a dona. Mas o dono da lancha é o cabeça branca. A champanhe quem banca é o cabeça branca. Porque novinha na hora da selfie, junto com as amigos, coroa nunca aparece.
Pronto! Você quer ser um cabeça branca no futuro? Então comece a guardar dinheiro se você não guardou até agora. Você tá guardando dinheiro desde quando? Não vale mentir.
Olga, foi depois dos 24 anos. Antes disso, só
você não
torrava.
Guardava, só torrava. Pra que eu vou guardar dinheiro?
Ah, aquela coisa de querer aproveitar a vida e só tem uma vida, vamos aproveitar. Mas depois, quando você arruma uma pessoa certa e quer construir uma família, você vê o quanto dinheiro é importante e aí você começa a valorizar cada centavo que passa pela tua mão. Aí depois, igual a vida, a gente tem que entender que a vida é igual como se fosse um videogame. Você vai passando de fase. Então você se prepara, você gasta, aí vou casar, aí começa a guardar dinheiro. Aí você vê, daí vem filhos. Aí você fala, meu Deus, tem que guardar dinheiro agora.
Quanto custa um filho?
Quanto custa? E aí vai. Aí você fala assim, agora já tem, os filhos vão crescendo, você vai dando educação, mas já preocupado com a educação universitária dos filhos. Então você já começa a ter o objetivo de guardar dinheiro para tentar dar uma educação de qualidade para os seus filhos. E assim vai. Então a fase, igual quando a gente leva, por exemplo, que a nossa vida financeira é um grande jogo de videogame, que se a gente entendesse que cada fase vai ficando mais difícil, todo mundo, o mais cedo, começava a guardar dinheiro.
Não estaria tão endividado.
Perfeito.
Márcio Araújo, grande professor de economia, professor do nosso dinheiro, professor da nossa educação financeira, mais uma vez aqui conosco. Muitíssimo obrigada. Como que as pessoas te acham?
Olga, para todo mundo que está aí nos escutando, o meu Instagram é @marciox_araújo. Tudo junto. Márcio X Araújo, tudo junto. Me siga lá, tem muita, muita informação sempre, postando dicas de como a gente prosperar na vida.
Até sábado? Não, sábado não.
Vou ter que confirmar a agenda.
É, ele é muito concorrido, sabia? Viaja muito, dá muito curso, dá muita palestra, dá muita assessoria para um monte de gente. Muito obrigada, foi ótima a tua vinda outra vez aqui.
Eu que agradeço.
Sempre aprendemos muito com o nosso grande professor Márcio Araújo. Eu faço agora um rápido intervalo, repórter CBN. Obrigada pela sua audiência também, Nancy, lá direto da Paraíba. Daqui a pouco tem Pitacos do Pitoco. Até já!
Revista CBN, com Olga Bongiovanni.